Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9-9-3. Hoje vou resumir e analisar o livro. A dupla hélice, como descobrir a estrutura do DNA, é o relato autobiográfico em que James D. Watson reconstrói os acontecimentos que levaram, em 1953, à proposição do modelo de dupla hélice para o DNA. Publicado originalmente em 1968, o livro não é um manual de genética nem uma história institucional equilibrada da biologia molecular. Seu foco é a experiência de Watson em Cambridge, sua parceria com Francis Crick e a competição científica que envolveu Maurice Wilkins, Rosalind Franklin e outros pesquisadores. A obra mostra como hipóteses, modelos físicos, resultados de difração de raio-x e dados químicos convergiram para explicar a organização do material hereditário. Ao mesmo tempo, expõe ambições, rivalidades, erros de julgamento e assimetrias de poder que participam do trabalho científico. Essa combinação tornou o livro influente e controverso, sobretudo pela maneira como Watson descreve Franklin e pelo debate sobre reconhecimento e uso de dados. Seu propósito central é apresentar a descoberta como processo humano, contingente e coletivo, sem apagar o papel decisivo da evidência experimental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a descoberta aparece como construção de modelo, não como revelação instantânea. O eixo científico do livro é a passagem de informações dispersas para uma estrutura molecular coerente. Watson descreve a busca por um modelo espacial do DNA capaz de acomodar conhecimentos já disponíveis sobre seus componentes químicos e, sobretudo, resultados de difração de raio-x. A dupla hélice não surge como uma simples observação direta em laboratório, ela é uma hipótese estrutural construída e testada contra restrições empíricas. Essa perspectiva ajuda a entender por que modelos físicos tiveram importância no trabalho de Watson e Crick. Eles permitiam visualizar distâncias, orientações e encaixes entre partes da molécula, tornando evidentes tanto as possibilidades quanto as incompatibilidades químicas. O ponto decisivo não era produzir uma forma esteticamente atraente, mas obter uma arquitetura que explicasse dados independentes sem violar princípios químicos conhecidos. O livro também mostra que a formulação correta dependeu de abandonar tentativas inadequadas. A descoberta ilustra uma característica essencial das ciências: criatividade e imaginação são necessárias, mas só ganham valor quando submetidas a evidências. Crítica técnica e capacidade explicativa. A narrativa torna visível o trabalho intermediário que relatos celebratórios costumam comprimir em uma única data ou em um único momento de inspiração. Em segundo lugar, o pareamento complementar fornece uma explicação para a cópia do material genético. A relevância do modelo defendido por Watson e Crick ultrapassa sua aparência helicoidal. A organização em duas fitas complementares sugeria um mecanismo simples e poderoso para a replicação do DNA. No modelo, adenina se associa a timina, enquanto guanina se associa a citosina. Como cada fita contém a informação necessária para orientar a formação de sua complementar, a separação das fitas poderia permitir a produção de duas moléculas correspondentes. Essa consequência biológica foi central para o impacto da proposta de 1953. Uma estrutura molecular passava a esclarecer como a hereditariedade podia ser copiada com regularidade. No livro, a percepção desse poder explicativo aparece vinculada ao entusiasmo pela elegância do modelo. Contudo, a importância científica da elegância aqui não deve ser confundida com gosto pessoal. Ela decorre da economia com que uma única configuração conecta composição química, estabilidade estrutural e possibilidade de duplicação. A obra permite acompanhar como uma questão aparentemente especializada, a geometria de uma molécula alterou a biologia ao abrir caminho para investigações sobre genes, formação genética e síntese de proteínas. Para leitores atuais, o tema se esclarece porque a descoberta se tornou um fundamento da biologia molecular. Embora o livro se concentre no período anterior à consolidação de muitas aplicações posteriores. Em terceiro lugar, cooperação. Competição e instituições moldam o ritmo da pesquisa. Watson se apresenta à ciência como uma atividade inseparável de redes profissionais, laboratórios e disputas por prioridade. A colaboração entre ele e Francis Crick foi decisiva porque reuniu interesses e capacidades complementares na interpretação estrutural do DNA. Mas a narrativa também enfatiza a concorrência com outros grupos, especialmente os pesquisadores associados ao King's College London e a Linus Pauling, que buscavam soluções para o mesmo problema. Esse ambiente competitivo acelerava a formulação de hipóteses, porém também favorecia sigilo, ansiedade e decisões orientadas pela possibilidade de ser o primeiro a publicar. O livro é particularmente útil por desfazer a imagem de que grandes descobertas decorrem apenas de genialidade individual isolada, acesso a resultados, conversas de corredor, ou orientação de pesquisadores mais experientes, recursos institucionais e regras informais entre laboratórios influenciam o que se torna possível fazer. Ao mesmo tempo, o relato exige leitura crítica por ser uma memória escrita por um participante, privilegia seu ponto de vista e suas justificativas, sua contribuição, portanto. Está tanto em registrar o cotidiano da pesquisa quanto em revelar que narrativas de prioridade científica são elaboradas por pessoas situadas em relações de poder. Ler essa dimensão ajuda a discutir autoria, crédito e responsabilidade sem reduzir a descoberta a um conflito pessoal. Em quarto lugar, Rosalind Franklin expõe o problema histórico do crédito e da representação. Um dos aspectos mais debatidos de A Dupla Hélice é o tratamento dado a Rosalind Franklin. Seu trabalho de difração de raios-X produziu evidências cruciais sobre a forma do DNA. E dados associados à sua pesquisa contribuíram para que Watson e Crick avaliassem corretamente características do modelo. A narrativa de Watson, porém, a descreve de modo frequentemente depreciativo e limita sua agência científica, o que levou a críticas duradouras de historiadores e leitores. Essa limitação não é um detalhe externo ao livro, ela deve orientar a maneira de lê-lo. Como documento autobiográfico, a obra oferece acesso à percepção de Watson no período. Mas não fornece um retrato neutro de Franklin, de suas conclusões ou das relações no King's College. A discussão também ultrapassa a questão de quem recebeu maior fama. Ela envolve consentimento no compartilhamento de informações, atribuição adequada de contribuições e obstáculos de gênero em ambientes científicos da época. O Nobel de 1962 foi concedido a Watson, Crick e Wilkins. Franklin havia morrido em 1958, e o prêmio não é atribuído postumamente. Ainda assim, essa regra não encerra o debate sobre reconhecimento histórico. O livro se torna mais rico quando confrontado com fontes, que recuperam a precisão experimental e a relevância intelectual do trabalho de Franklin. Por último, o valor literário está no testemunho parcial de uma revolução científica, como autobiografia científica. O livro se distingue de uma exposição didática convencional porque privilegia percepções, cenas de trabalho e julgamentos imediatos de seu autor. Watson escreve sobre incertezas, expectativas e avaliações de colegas, criando uma narrativa rápida e pessoal em torno de um problema técnico. Essa escolha aproxima o leitor do ambiente de pesquisa, mas impõe um limite importante memória não equivale a registro definitivo dos fatos. A obra foi publicada 15 anos depois da descoberta e organiza acontecimentos a partir de uma voz que já conhecia o desfecho e seu impacto histórico. Por isso, sua leitura mais produtiva combina dois planos. No primeiro, ela mostra como a ciência pode avançar por tentativas, discussão intensa e síntese de dados produzidos por várias pessoas. No segundo, ela pede análise das omissões, dos vieses e do tom usado para construir protagonismos. Essa dupla condição explica sua permanência. A dupla hélice não é apenas uma fonte sobre a estrutura do DNA, mas também um texto sobre como cientistas narram a própria participação em descobertas. Comparada a histórias retrospectivas mais impessoais, a obra preserva a energia e as falhas de um depoimento. O leitor ganha menos uma versão final e pacificada do episódio do que material para examinar a complexa relação entre evidência, reconhecimento e memória. Em conclusão, A Dupla Hélice como descobrir a estrutura do DNA é indicada para estudantes e leitores de biologia, história da ciência, medicina e jornalismo científico, assim como para quem deseja compreender a dimensão humana por trás de uma descoberta central do século XX. Não exige domínio técnico avançado para que se acompanhe sua linha geral. Embora leitores sem base em genética possam se beneficiar de uma introdução complementar sobre DNA e difração de raios-X. Seu principal ganho intelectual está em mostrar que resultados científicos não nascem prontos, eles dependem de dados, modelos e interlocutores. Instituições e escolhas feitas sob incerteza. Ao mesmo tempo, o livro estimula uma competência indispensável, a leitura crítica de testemunhos em primeira pessoa. A perspectiva de Watson é vívida e historicamente relevante, mas não deve ser tomada como relato completo ou imparcial, especialmente no que se refere a Rosalind Franklin e à distribuição de crédito. Essa tensão é precisamente parte de seu valor, diferentemente de livros didáticos sobre genética, que explicam a dupla hélice como conhecimento estabilizado. Esta obra registra a descoberta antes de ela se converter em ícone científico. Diferentemente de biografias históricas mais distanciadas, oferece a velocidade, a ambição e os preconceitos de alguém que esteve no centro dos acontecimentos. Destaca-se, portanto, como documento literário e científico, um relato acessível de uma grande formulação molecular e um convite a examinar criticamente os mecanismos sociais da ciência. Se você quiser apoiar James D. Watson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!